Conforme ao artigo 75 do Regimento Interno, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Primeiramente, quero cumprimentar os colegas vereadores, nossa assessoria jurídica, nossa secretária da Casa, presidente da Abraspol Joraski, presidente dos Progressistas Elvir, suplente de vereadores Lino Roldo, munícipes aqui presente e quem nos acompanha de casa. No primeiro ato, passamos para análise e votação da ata da sessão ordinária número 1779-2026, de 6 de maio de 2026, onde todos os vereadores já receberam a ata. Há alguma objeção quanto à ata? Não havendo nenhuma objeção, coloco a ata 1779 em votação. Quem for favorável, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Ata 1779-2026, aprovada por unanimidade de votos. Leitura dos comunicados. Peço primeiro ao secretário, o vereador Marcelo, que faça a leitura do ofício 0179-2026, contrato de repasse celebrado entre o município e a Caixa Econômica Federal.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, aos que estão aqui presentes e os que nos assistem pelas redes sociais. A sua excelência, senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, contrato de repasse celebrado entre o município de Nova Roma do Sul e a Caixa Econômica Federal. Senhor presidente, informamos a vossa excelência a celebração do contrato de repasse e operação que tem por finalidade pavimentação de trecho da Avenida Inocente Panassolo, localizada na área central de Nova Roma do Sul, com o objetivo de qualificar a infraestrutura urbana e melhorar o acesso urbano. O valor repassado é de R$ 389.863, tendo o município de Nova Roma do Sul se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantidade de R$ 10.137. O prazo de vigência do contrato de repasse é 30 de abril de 2029. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a esta representação da Gerência Executiva de Governo Caxias do Sul, Roberto Trave e Valéria Gazola Auler, da representantes da Gerência Executiva da Caixa Econômica Federal Caxias do Sul.
Obrigado, vereador Marcelo. Na tribuna livre, hoje nós não temos ninguém inscrito. Então, neste momento, passamos para o grande expediente, onde nós temos seis vereadores inscritos. Pela ordem, então, convido o vereador Rutinês que use a tribuna.
Saúdo o presidente Márcio, colegas vereadores, público que nos assiste aqui e todos que nos assistem de casa também. Bom, hoje eu quero comentar sobre o encontro de coros que tivemos ali em São Luís na semana retrasada, que foi um encontro muito bom. Parabenizando as regentes, a Deise, a Paula Frarão também, que foi um encontro bacana, que convidaram bastante, com bastante coro e tal. Foi um encontro bem bom. E o que eu percebi? Que seria muito interessante que as nossas regentes elas começassem a ter o um interesse, como todos nós juntos também, incentivar, cativar as crianças, o pessoal mais novo, pessoas mais jovens e tal, para participar também. E daqui a pouquinho formar um coro de crianças, de jovens, tem um coro lá de encantado com isso, que tem mais de 30 crianças, é bonito pra caramba, entendeu? Então seria muito interessante a gente ter crianças, pessoas mais jovens também que fossem participar. Então achei bem bacana isso. E também incentivar e tal, e hoje eu estava rodando passei em vários lugares e percebi que as estradas já começaram a ser patrulhadas, então nós estávamos com dificuldade de não estar consertando as estradas porque nós estávamos sem a patrola, né? Agora tomou com a patrola, então já tem várias estradas estão sendo patrulhadas, já está sendo tudo ajeitado. Então você vê que os trabalhos estão andando, né? Creche, casa do idoso, a ponte está indo bem, tá beleza. Então, Nova Roma realmente está um canteiro de obras, está funcionando. Então, temos que só parabenizar o poder público por estar fazendo um bom trabalho e está tudo certo. Obrigado, Márcio.
Muito bem, vereador Rutinês. Seguindo a ordem, então convido a vereadora Odete para que ocupe a tribuna.
Boa noite a todos. Saúdo, presidente da casa, colegas vereadores, os nossos assessores jurídicos aqui, secretário, público presente e quem nos acompanha pelas redes sociais. Primeiramente, quero parabenizar a todas as mães pela passagem do Dia das Mães, que na semana passada nós não tivemos grande expediente, então a gente não teve no individual a oportunidade de deixar o grande abraço e dizer da importância que têm as mães, né, não só nas famílias, mas na sociedade como um todo. Então, deixar meu abraço e parabenizar a todas pela passagem do Dia das Mães. Também eu fiz uma postagem, os colegas vereadores devem ter acompanhado também, e várias pessoas me procuraram com relação ao momento que teve no dia 30 de abril, em que o governador esteve em Caxias do Sul, para assinatura da ordem de serviços da ARS 448, do trecho entre o rio, a ponte do Rio das Antas ali, até o trevo da bifurcação com Farroupilha. Então, passa, não é só até a serra ali, né, as obras, mas elas vão até no trecho lá embaixo, na bifurcação, então, com a outra via, né, com a ARS C453. Então, foi um momento muito importante que a gente viu que vai trazer de benefícios para a nossa comunidade essa obra. A gente sabe que se não fosse pela Associação dos Amigos de Nova Roma e pelas máquinas, pelo que os nossos empresários aqui do município investiram por ocasião da enchente passada, a gente estaria com essa estrada muito mais deteriorada do que está hoje. Então, eles conseguiram dar condições de trafegabilidade na estrada, mas ela ficou muito comprometida em função dos grandes desmoronamentos e dos estragos que essa chuva fez. Então, nós vamos ter a recuperação total dessa via, com as contenções, com os reparos, com as proteções e a recomposição da pista, que é uma obra importantíssima para nós. Mas também, no mesmo ato, foi autorizado o início das obras da IRS 437, no trecho entre o Rio da Prata e Santana, que também vai beneficiar muito a nossa população. A gente sabe que tem muitos dos nossos munícipes, trabalhadores e tal, e que usam os municípios vizinhos para buscar mercadorias, buscar produtos, buscar insumos. Então, a pavimentação desta via, deste trecho, ela é muito importante para nós. Ela não está no nosso domínio, mas vai, né, acabar auxiliando muito a nossa população. E também ele já anunciou que do segundo semestre, então, será dado início das obras, então, lá do Rio até Vila Flores. Então, muito boas notícias, gostei de estar junto, presente, porque a gente lendo as notícias é uma coisa, estando presente, estando lá, trocando ideias, conversando com o secretário de obras do Estado, tive a oportunidade de conversar, trocar ideias com o próprio presidente, diretor do DAIR, o Faustino. Então, a gente acaba tendo uma outra dimensão das obras e dos investimentos que vão ser feitos, estão sendo feitos e que vão continuar sendo feitos. Claro que essas obras todas são obras de grande impacto e também toda obra grande ela traz transtornos na mesma proporção. Nós teremos várias obras, então, além daquelas que nós temos no município, então, nestas vias. Mas todas elas vão dar mais condições de segurança, melhorar a trafegabilidade, auxiliar mais os motoristas que precisam passar por estas vias. Então, trago isso até para esclarecimento da população, que alguns me chamaram no particular, tá, mas até aonde vai ser, qual é o trecho agora, qual é o prazo. Tem uns que dizendo até o fim do ano fica pronto. Não, a previsão é que para o ano que vem essa obra esteja pronta. Então, não se sabe se é qual é, o ano que vem é até o final do ano. E a gente sabe que também depende do clima, né, das possibilidades que eles vão ter de trabalho. E as previsões do nosso clima não são muito favoráveis para o inverno, então são obras que talvez fiquem paradas por um período. Mas, enfim, eu acho que são boas notícias e que vão auxiliar muito os nossos cidadãos e por quem passam por aqui pelo nosso município. Então, era isso, senhor presidente. Devolvo a palavra. Obrigada.
Neste momento, então, convido o vereador Marcelo para ocupar a tribuna.
Senhor presidente, colegas vereadores, quem nos assiste aqui, tenho três assuntos hoje que compartilho com vocês. O primeiro, acho que todos devem ter visto, né, nas redes sociais ali da Prefeitura Municipal. Hoje, então, nós tivemos o início do retorno da banda, que foi um assunto que eu tratei aqui na tribuna, eu não me lembro se foi no ano passado ou no outro ainda, que foi um assunto que nós solicitávamos, então, o retorno da banda. Hoje eu pude verificar a diretora da escola, do Colégio Estadual Nova Roma, a professora Paula, então, com uns alunos, já começando esse trabalho com a participação da Prefeitura Municipal. Eu acho que a gente tem que parabenizar, né? É um sonho antigo nosso, que a banda fosse retomada e que esse trabalho fosse refeito. Então, acredito que no 7 de setembro desse ano nós possamos ter a banda municipal de Nova Roma do Sul tocando no nosso desfile. Parabéns aos envolvidos, e é isso que a gente quer. O segundo assunto, senhor presidente, colegas vereadores, que a gente tem que levantar, todos têm observado, devem ter visto, lido ou assistido nas redes sociais e em sites sobre o que nós vamos ter no segundo semestre, que é a volta do El Niño, que são muitas chuvas, chuvas fortes, inclusive. E toda vez que nós falamos nisso, a gente lembra dos acontecimentos de 2023 e 2024. Principalmente, e é nisso que eu quero me referir, é quando nós vai perguntando, né, como é que nós nos preparamos para isso. Quando digo nós, é município, cidade de Nova Roma do Sul. A prefeitura fez um investimento ali na Gregório Panassolo, na Antônio Valiati, Padre José Ben, que passou dos R$90 mil, um investimento importante que tem lá. Fez também um investimento na rua Vereador Augusto Volpato, que era uma demanda que nós tínhamos há muito tempo de famílias que ali eram atingidas. E ali nós tivemos esses dois investimentos. Mas eu acho que ainda não é o suficiente, né? Aqui, então, a gente tem que se preparar com mais investimentos, porque nós temos ainda alguns gargalos aqui na nossa cidade. A Júlio de Castilhos, em vários pontos, a Carlos Leopoldo também, em vários locais. Aí. Então, eu acredito que a prefeitura precisa fazer um investimento, um aporte nesse sentido. E eu acreditava que isso fosse acontecer quando já tinha sido começado ali na Padre José Bem. Nós precisamos, nós como vereadores, nós como poder público, estarmos atentos a essa situação, que é melhor prevenir do que remediar. É melhor que a gente tenha e não use, do que não ter, e aí ter que correr atrás dos estragos e das possíveis dificuldades que o tempo e a previsão que ele nos traz possa transcorrer para a nossa cidade. Então, eu peço aqui, reitero, né, que a gente faça, que a prefeitura estude um investimento ainda em algumas ruas, em alguns setores. Nós temos ali a Júlio de Castilhos, ali na altura do número 795, ali entre o restaurante e mais alguns aqui na rodoviária, que geralmente ali é um gargalo bastante grande, que precisa de um investimento para que isso não ocorra e que não tenhamos prejuízos para os nossos cidadãos, para o nosso comércio local. Então, eu acho que fica esse pedido, né, para o nosso executivo, para que faça, então, esse tipo de investimento, que é muito salutar, desde que haja um planejamento para que esse investimento... A gente sabe que é um investimento que geralmente precisa bastante valores. A gente viu ali que num curto pedaço ali foi gastado mais de R$90 mil. Então, e outros investimentos que precisam também ter um aporte, e é um aporte que precisa de bastante valor. Quero pegar o gancho também da vereadora Odete, quando a gente fala da 448, né, vereadora Odete, lembrando que não é um investimento do município, é um investimento do Estado, que nós estivemos lá em 20 de abril, quando essa administração assumiu, nós estivemos em Porto, de janeiro, lá, obrigado, vereador Luiz, lá em Porto Alegre, né, E eu acredito que esse investimento ele é importante, mesmo que seja em anos eleitorais. O que nos preocupa é que vai ter uma eleição agora em outubro. E eu me lembro que, certa época, se dizia que se trocasse de governo, a estrada não parava, e se trocou de governo e a estrada parou. Eu tenho receio é dessa situação, que o investimento que está prometido ali, de 50 e poucos milhões para o ADK e mais 50 e poucos milhões para o outro lado, né, haja uma troca de governo e aí a nossa estrada pare. A gente tem muito receio disso. Eu me lembro daquela época que nós tínhamos a usina de asfalto, tínhamos as máquinas ali, se dizia, se trocar de governo, a estrada para. E alguns diziam, não, não vai parar. Trocou de governo, a estrada parou. Essa é a nossa maior preocupação. Acabou meu tempo, era isso, senhor presidente.
Neste momento, então, convido a vereadora Vanessa para ocupar a tribuna.
Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, presidente do Republicanos, hoje aqui presente, suplente Peri também aqui presente, a todo o pessoal aqui, assessoramento jurídico, secretária, pessoal presente e quem nos assiste através da transmissão, boa noite a todos. Eu venho através hoje ocupar essa tribuna para falar novamente sobre o transporte. Como vocês viram, o transporte agora ele fez os 30 dias e como a maioria, né, acabava argumentando ali da questão que ia ser muito inviável para a empresa manter um transporte. Mas eu quero ocupar a tribuna aqui para dizer três coisas referentes a esse transporte. A primeira, quando a gente levantou uma pesquisa aqui na nossa cidade, né, foram mais de 400 pessoas que preencheram essa pesquisa, que assinalaram, que deram a sua opinião ali, e a gente trouxe essa pesquisa para a empresa, o primeiro momento que a gente trouxe, o primeiro conteúdo ali era a questão do horário. O horário, quando a gente solicitou, sempre solicitou o horário que já havia, né, que era das 7 horas da manhã ou meio-dia e 30. A empresa veio no primeiro momento com horário às 5 e meia da manhã. Quem é que vai levantar, às vezes, 4 e meia da manhã, 5 horas, para pegar um ônibus? Então, ali a gente já viu que a empresa, no primeiro momento, né, 5 horas da manhã, foi um horário que a comunidade não solicitou, não pediu. Outro ponto foi a questão que muitas pessoas depois, né, durante esse mês, que fizeram um mês de testes, me ligaram me questionando, Vanessa, é muito grande esse ônibus. Esse ônibus é muito grande para atender a nossa comunidade. Então, entrei em contato com a empresa, passei a sugestão, se tivesse um micro-ônibus menor para fazer todo esse trajeto, uma que demorava mais, outra que era muito custo, a gente via que era muito custo um ônibus daquele porte fazer o nosso sentido, às vezes, com uma ou duas pessoas. Né? Então, a questão do ônibus ser muito grande também foi levantado isso para a empresa. E outra questão foi dos dias da semana. A empresa colocou todos os dias da semana. Né? O que a comunidade pediu era 2 a 3 vezes por semana. Então, ali, quando a comunidade pede 2 ou 3 vezes por semana, já sabem que não vai ter demanda para todos os dias um ônibus aqui no nosso município. Então, era 2 ou 3 vezes por semana, a gente levou isso para a empresa. No primeiro momento, a empresa falou que não tinha como arcar com funcionário, trabalhando 2 ou 3 vezes por semana só, mas, porém, esse primeiro momento de testes, né, eles não tinham funcionário que era fixo, não contrataram um motorista daqui, conforme eles haviam comentado. Então, teve 3 pontos ali que foram impactantes, que não foi o que a comunidade pediu, não foi o que foi solicitado. A empresa, ela fez tudo o contrário do que a comunidade pediu, do que foi solicitado. Então, a gente vê que ali, a questão do ônibus, do horário e também a questão dos dias da semana, todos os dias, não tinha como se sustentar aqui em Nova Roma, né? Uma empresa se sustentar todos os dias. E o engraçado, eu digo assim que também, né, todos os dias tinha gente indo de ônibus, todos os dias, o ônibus nunca ficou sem nenhuma pessoa. Claro que não era o número suficiente para a empresa, porque a empresa tinha um número muito acima, né, que não era suficiente para a gente ter toda essa demanda aqui na nossa cidade. Então, só para deixar claro, né, esclarecer para a comunidade, que a empresa, ela disse que ia ficar os 30 dias para ver essa demanda, para ver esses testes, mas, porém, a empresa não seguiu o que a comunidade pediu, né? Então, ela acabou dizendo que era inviável manter esse transporte, essa linha aqui no nosso município, mas o que a gente está agora em conversa com a Metroplan e com a Ozelame, que a Ozelame, ela libere essa concessão, porque temos empresas interessadas aqui no nosso município, né, que querem investir, querem fazer esse trajeto, um trajeto que vai ser legalmente, né, legal. Então, tem empresas interessadas em fazer aqui na nossa cidade, com uma van, com um ônibus menor, que seja, mas a Ozelame precisa liberar essa concessão para outra empresa fazer. Então, estamos em conversa. Quero dizer para todos vocês que a luta não terminou ainda. Né, quando a gente foca em algo, né, por mais que tenha... A empresa falou que não era viável, uma empresa de grande porte, uma empresa local. Agora, essa empresa provavelmente vai ser aqui do nosso município de Nova Roma, liberando a concessão. Essa empresa local certamente vai facilitar para todos nós, atendendo a necessidade e a demanda da nossa população, que é 2 ou 3 vezes por semana. Então, a gente está na luta, vamos torcer para que tudo dê certo. Né, eu sei que a comunidade, quem perde tudo isso, né, não é a vereadora, não é a vereadora que não fez, que não deu certo, não é a culpa da vereadora. A vereadora trouxe uma demanda que era da comunidade para os responsáveis, e se não deu certo, não é a culpa da vereadora. Né. A gente colocou aqui argumentos que não foram atendidos pela empresa. Né. Então, agora, quem sabe uma empresa local consiga manter, né, consiga se sustentar, né, mediante essas 2 ou 3 vezes por semana. Então, eu quero dizer que eu cheguei até aqui, né, não me sinto nem um pouco fracassada, eu me sinto vitoriosa, porque eu fui atrás, né, ergui da cadeira e corri atrás, fui atrás, e com certeza, quem ganhou durante esse mês foi a comunidade. Quem perdeu agora, sem o transporte, foi a comunidade novamente. Então, estaremos lutando, continuando, para que esse transporte volte e permaneça aqui no nosso município. A gente viu vários comentários ali de outras empresas, né, que inclusive estão aqui no nosso município, mas certamente se não tivesse universitários e não tivesse a prefeitura apoiando essas empresas, talvez nem existiriam também. Então, a gente torce muito para que esse transporte volte. Teve pessoas que falaram, ah, parece que caiu um dilúvio na volta do transporte. Então, agora, se voltar, eu só não estourei foguetão, né, porque é proibido. Né, a gente não vai estourar, não vai fazer barulho para os animais, porque eles não merecem. Mas, se voltar, pode ter toda a certeza que a gente vai sim, porque quando a conquista é do povo, a gente comemora. E quem critica é sinal que não torcia para que isso fosse dar certo. Então, era isso. Tenham todos uma boa noite.
Dando continuidade, convido o vereador José para ocupar a tribuna.
Cumprimento, presidente Márcio, colega vereadores, assessoria jurídica Eduardo e Vinícius, senhora secretária Eliane, cumprimento aqui ex-colega e vereador Zedvir, Lino, presidente da Praspol, público que nos assiste aqui, quem nos acompanha através das redes sociais. Quero aqui ocupar espaço aqui comentar a visita da nossa deputada semana passada, onde ela ocupou espaço aqui, se colocando à disposição no nosso município, falar um pouquinho das ações e do trabalho que ela vem fazendo para a nossa comunidade, onde que nesse mandato dela já destinou 3.254.000, como foi comentado aqui semana passada, onde que nós temos uma van que está para vir agora, dentro de poucos dias, um ônibus escolar. Ela mandou uma emenda que estão fazendo asfalto ali de Treviso a São Valentim, de 400.000. Ela, junto com o Marcão, mandaram um recurso, Dionísio Marcão, ali em Castro Alves, na rua Raul Bortolini, onde que praticamente custo zero para fazer aquele asfalto para o município. E agora ela deu o primeiro pontapé do asfalto que é de Nova Roma, que liga a ponte que está sendo construída a Nova Pala. Então, ela tem uma emenda ali destinada de 400.000 e uma contrapartida também do município para dar o primeiro pontapé do asfalto que liga a Nova Roma a Nova Pala. Agradecer o compromisso com Nova Roma do Sul e a deputada também, a deputada Denise Pessoa do PT, onde que sempre contribui muito para o nosso município. Nilizio Marcon também, onde que mandou uma emenda de 400.000, onde que será feito o asfalto de Castro Alves, onde que aqui por várias vezes foi comentado pelos colegas vereadores da bancada do PMDB, que liga lá nos Daló, aquela rua que vai por baixo aí. Então temos uma emenda também do PT, de novo ali, onde que será feito um asfalto que liga essas famílias ali, onde que por várias vezes foi feita a pedida aqui pela bancada do PMDB. Mas quero dizer aqui que alguma coisa desconcordo por alguma fala aqui pelos colegas vereadores, aonde que se diz quando que vem o recurso dos deputados, dizendo que é o imposto que a gente contribui e manda para Nova Roma. Mas então, os recursos do partido deles, onde é que acaba caindo? Também podem cair aqui em Nova Roma, muito bem, né? Como a gente cobra dos nossos, eles também podem cobrar e cair aqui em Nova Roma, que é o que a sociedade quer. É, seria justo, né? Não seria só levar os votos, mas também cobrar o recurso para a comunidade. Falar também aqui da estrada que liga Nova Roma a Farroupilha também. Nós sabemos que o governo federal isentou a dívida do Estado, que não está pagando a dívida do Estado. Onde que tem o recurso ali, foi aberta uma conta, que é o FURI. O governo do Estado acaba depositando dinheiro ali e fazendo as obras de recuperação do Estado, onde que aconteceu nas enchentes. Então, isso aqui é um recurso que o governo federal acabou deixando aqui, onde que o governo estadual pouco se interessou, que já faz mais de 2 anos que o recurso estava em caixa, praticamente, e agora, em cima da eleição, começou a obra, então não dá para concordar, dizer que se troque de governo para a eleição. Acho que tem que trocar mesmo, porque 2 anos com o recurso em caixa e não fazer a obra, tem que trocar mesmo. Dizer também que foi comentado aqui há poucos dias, onde que o colega vereador falou aqui, que é onde que o deputado foi lá, onde que tem a construção da ponte, e falou alguma coisa que estranhou nas redes sociais ao vereador. Eu acredito que o vereador está um pouquinho por fora das notícias. Nós sabemos que o deputado Dionísio Marcon era coordenador da bancada gaúcha. E ele botou o projeto como prioridade para uma obra que estava sendo feita, para que esse recurso acabasse caindo para concretizar essa obra. Então, ele não foi ele que destinou o recurso, mas nós coordenando da bancada do PT, junto com o prefeito, e ele como coordenador da bancada gaúcha, ele botou o projeto em prioridade para que esse recurso viesse cair aqui no caixa, para que essa obra viesse acontecendo, e o recurso está aí. Então, ele botou todo o recurso, mas ele foi um dos coordenadores da bancada para a segunda parcela do recurso para a ponte. Quero falar aqui também do transporte. Dizer que a gente aqui, por várias vezes, discutiu o transporte. Dizer que, momento algum, serei contra e vou ser contra o ônibus que estava aí fazendo o transporte de Nova Roma a Caxias, Farroupilha. Totalmente favorável. Dizer que, aonde que foi feita uma pesquisa, onde que teve 400 assinaturas, todos nós assinava por a volta do transporte. Mas quem usava o transporte? Era poucos. Esse foi o problema maior. Todos nós, eu também assinava. Se me procurava, assinava, mas dificilmente assino. Uma pena que ele não se manteve. Que tem uma minoria que precisava, mas a gente tem que olhar também para esses. Quem precisa esse transporte? Só que nós estávamos botando, trazendo de volta um transporte duvidoso e quase que ia parar o que era certo. Nós tivemos um exemplo aqui de Nova Roma, Antônio Prado, onde o cara pagou uma multa, não foi pouco. Os outros foram praticamente perseguidos toda hora. Então, a gente estava levando um incerto para parar o que era certo. Essa foi a realidade do transporte. Porque se tivesse feito pesquisa em quem fez esse transporte há poucos anos atrás, tinha pesquisa certa do que era o transporte de Nova Roma Farroupilha. Nós sabemos que quem fez o transporte daqui de Nova Roma Farroupilha, o Ivanor Santi, há poucos anos atrás, ele era um cara que lutava, que trabalhava, e ele dizia todo dia que não conseguia se manter. Não conseguia. Então, a pesquisa mais certa era ir na fonte de como era. Então, dizer mais uma vez que ninguém era contra o ônibus. Várias vezes foram nas redes sociais tentar achar o culpado se o ônibus parasse. Ninguém era o culpado. Eu acho que a vereadora se extrapolou um pouquinho do trabalho que ela vinha fazendo perante o transporte de Nova Roma a Farroupilha e Caxias. Era isso, Márcio, devolvo a palavra.
Neste momento, convido o vereador Lores para ocupar a tribuna.
Em primeiro lugar, boa noite a todos, cumprimentar o presidente Márcio, colegas vereadores, assessoria jurídica, nossa secretária Eliane, o presidente Abraspol, os vereadores suplentes que estão aqui, o Nilo, o Lino, o ex-vereador Zilvir também, né? O vereador suplente também, o Gilberto, e todos os públicos que nos assistem em casa. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao secretário Rogério, pelo pronto atendimento que foi pedido uma melhoria de estradas, né, que liga a estrada que vai da Gruta à Capela São Luís, que é um travessão que atravessa aquelas duas estradas, né, então estavam bem precárias, foi licitado o passamento da patrola e essa semana foi passado. Mas o lugar também, onde que termina o asfalto da Gruta, também até a residência do Durvalino Sonos, que também foi prontamente atendido, a estrada está toda arrumada, cascalhada, então agradeço ao Rogério, ao Poder Público, né, o Roberto e toda a sua equipe. Também foi comentado aqui, né, com o nosso vereador José, referente àquela estrada que começa na ERS 448, que vai em direção aos Daló, Gustavo Vazas ali, né? Então, só para informar, que eu falei essa semana com o secretário Rogério e o prefeito Roberto, e me informaram que essa obra já vai começar em seguida, é só terminar a estrada da São Valentim, né, que está sendo concluída, já foi feita a licitação, e no momento que terminar essa obra, as máquinas vão começar essa abertura da estrada, dessa estrada que liga, começa na ERS 448 e vai até os da Lola para baixo, né? Então, é uma boa notícia, né? Já os colegas vereadores também, o Marcelo, a Odete já tinha comentado, né, que é uma estrada muito importante, né? Então, nós estamos juntos aqui, batalhando. Nós já conseguimos uma verba, meu pedido, junto com a bancada do Partido dos Trabalhadores, o José Rosângela, o prefeito Roberto, nós já conseguimos uma verba de R$400 mil, que é a emenda parlamentar do deputado Dionísio Marcon, que já está dentro do município, né? Então agora é só começar a abrir essa estrada e começar a pavimentação. Então,
obrigado, Clóvis, pelo espaço. E um minutinho só a falar aqui que foi lido aqui a recém ali nos comunicados a Avenida Inocente Panassolo, onde que será feita uma parte ali de asfalto. É uma emenda também do senador Paulo Paim, aonde que ele destinou R$400 mil com a caixa de seguro uma parte, aí acabou sendo 386 liberado para obra. Então ali também temos uma emenda do senador Paulo Paim de ele destinou 400, acaba sobrando 386, e também aqui uns dias vai chegar uma ambulância aonde que também tem uma emenda do senador Paim, que destinou R$200 mil de uma emenda e a contrapartida do município. Obrigado, Lourdes.
Bem colocado, vereador José, né? São recursos que vêm ajudar os nossos munícipes, né? Eu acho que quanto mais nós tiver recurso, mais o município desenvolve, mais o município desenvolve, produz, e isso ajuda tanto na educação, na saúde, na infraestrutura, né? Nas estradas.
Obrigada, vereador, colega ali. Você teria, talvez, desse trecho ali, a metragem que vai sair dessa obra? Qual é a quilometragem desse asfalto ali que sai da RS 448 em direção aos da Loli? 453, aliás, perdão.
O projeto inicial...
448.
O projeto inicial é 1 quilômetro, né? Que ia mais ou menos até o Antônio Gaio ali, né? Mas nós estamos tentando já... Outra verba está com a deputada Denise também, que eu já falei, mandei o ofício para ela, para tentar seguir pelo menos até o Rieto, lá embaixo. Isso. Nós estamos batalhando, né, junto com todos os vereadores aqui, né, para ver se a gente consegue pelo menos chegar nesse trecho lá embaixo. Então, é isso importante. Também quero terminar agora dizendo que o município está fazendo a parte deles e nós temos que fazer a nossa parte. Então, todo mundo trabalhando junto, tudo... O povo vai ganhar. Seria isso aí. Muito obrigado.
Neste momento, então, vamos entrar na ordem do dia. Hoje nós não temos nenhum projeto para análise. Nos esclarecimentos pessoais também não temos nenhum vereador inscrito. Nos recados finais, nesta sexta-feira teremos jantar bingo no CTG Aconchego Gaúcho. Interessados em participar, entrar em contato com os organizadores. Concluída a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão do dia 13 de maio de 2026.